no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Ministério da Defesa regula a atuação das Forças Armadas na TI Yanomami. Unidades de conservação devem receber kits para garantir água potável no Amazonas. Comunidade Ribeirinha promove soltura de quelones em Parintins. E agência de design é premiada na criação de marcas na Amazônia.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que o Ministério da Defesa regulou a atuação das Forças Armadas na terra indígena Yanomami para a segunda etapa da Operação Catrimani. A operação segue até o mês de dezembro. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Em operação coordenada pelo Ministério da Defesa, as Forças Armadas passam a regular sua atuação na terra indígena Yanomami na segunda fase da Operação Catrimani, com o intuito de combater o garimpo ilegal. Um posto de comando será estabelecido em Boa Vista, capital de Roraima, conforme o anúncio no Diário Oficial da União desta segunda-feira 8. O Comando Operacional Conjunto Catrimani 2, iniciado em abril, se estenderá até o dia 31 de dezembro deste ano. Na primeira etapa da operação, foi priorizado o transporte e a distribuição de cestas de alimentos. Desde janeiro de 2023, o Ministério da Defesa reporta a entrega de 36,6 mil cestas de alimentos, juntamente com 3.029 atendimentos médicos e 205 evacuações aeromédicas. Com base na portaria, as equipes têm a responsabilidade de interromper o fluxo logístico que sustenta as atividades de garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Essas práticas têm gerado impactos significativos na população Yanomami, notadamente pela crescente violência e pela contaminação dos rios com mercúrio, causando intoxicação em parte das comunidades indígenas. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E com indicativos de seca severa para este ano no Amazonas, unidades de conservação devem receber kits para garantir água potável. Mais de 1.000 famílias residentes em áreas protegidas serão beneficiadas. Acompanhe com o Nuno Lobo.
60 caixas d'água e 400 filtros vão ser distribuídos a 43 comunidades localizadas em unidades de conservação do estado. Ao todo, 1.165 famílias serão atendidas. A medida faz parte das ações de prevenção da estiagem deste ano. De acordo com o secretário estadual de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, os indicadores climáticos da região apontam uma seca mais intensa do que a de 2023.
As informações climáticas que nós temos indicam uma possibilidade de uma nova estiagem severa. Nós temos o monitoramento das comunidades mais impactadas, em especial pela falta d'água no passado. É por isso que a prioridade agora vão ser o atendimento de mais ou menos essas 1.000 famílias que vão ser beneficiadas diretamente com os sistemas, tanto da caixa d'água, os purificadores de água, quanto água boa, para que a gente possa já pensar nessas estratégias e não ter o mesmo problema que a gente teve no ano passado.
Outras regiões do estado também serão atendidas com bombas solares, mini laboratórios de análise da qualidade da água, além de kits de higiene e capacitações. O secretário da Defesa Civil do Amazonas, Coronel Francisco Máximo, explica que o órgão trabalha em parceria com outras pastas para minimizar os impactos da estiagem.
À medida que nós temos essa triagem por parte das defesas civis municipais, a gente faz o atendimento a essas demandas. Entendendo também que as nossas reservas de desenvolvimento sustentável também precisam e têm já um trabalho muito forte dentro da sustentabilidade, resolvemos levar esse projeto que é tão exitoso para as nossas reservas. A nossa intenção, através dessa parceria, é ampliar para que a gente possa efetivamente levar a todos os nossos irmãos ribeirinhos uma água de qualidade.
Comunidades indígenas e ribeirinhas do Vale do Javari, terra indígena Yanomami, Alto e Baixo Rio Negro, Alto e Médio Solimões e seus afluentes vão ser alcançadas com diferentes soluções, adaptadas às necessidades específicas de cada localidade. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Estado do Acre repassou direção de escolas para a Diocese de Cruzeiro do Sul. Entenda mais com Sidney Souza.
E após diversas reuniões entre Diocese de Cruzeiro do Sul e Estado do Acre, a qual escolas eram regidas pela Secretaria Estadual de Educação, agora retornarão à direção da Diocese de Cruzeiro do Sul, que ficará responsável pela gestão das instituições do município e também em Mâncio Lima e Tarauacá.
Para a diretora Rosa Mônica, gestora da Escola São José, o novo incremento ajudará ainda mais a fortalecer a educação nas instituições.
Eu considero uma avaliação mega positiva. A palavra é essa, mega positiva. Só o fato de termos já a noção que iremos iniciar o ano letivo naquela data e terminarmos naquela data, para mim é maravilhoso. Sem ter que estar tendo transição de professores dentro da escola, porque essa troca de professores, ela adoece o sistema. Só nós sabemos o que nós passamos o ano passado na troca de professores, e esse ano, que até semana passada, exemplo aqui da Escola São José, que está chegando professor para ser substituído. Então, emocionalmente para as crianças isso não é bom. Para nós, enquanto equipe, não é bom, porque todo um trabalho que é feito, ele é sempre jogado fora. A impressão que nós temos é que o trabalho foi jogado fora. Não é menosprezando quem está chegando, mas eu, enquanto diretora, eu sempre penso no meu aluno que está lá na sala de aula, que é a razão para tudo isso existir.
Chico Gatão, representante do governo do estado, frisa a parceria entre diocese e governo estadual.
Projeto desafiador e novo, né? Ao mesmo tempo é um resgate, porque a Escola São José já teve esse perfil também. São três escolas aqui em Cruzeiro do Sul, uma escola em Mâncio Lima e uma em Tarauacá. Mas a proposta é exatamente a gestão, que a gestão passe de fato a ser da escola com suporte governamental, uma vez que com isso se garante também uma ação mais efetiva do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista prático, né? Que os alunos possam ter de fato um estudo sempre com mais qualidade, e está se prezando por isso. Uma vez que a escola vai ter o direito de poder definir o seu quadro funcional, desde servente, merendeira, até mesmo vigia, então professores, então é uma modalidade nova que está se implementando, e o objetivo maior de tudo isso é garantir a qualidade de ensino cada vez maior aos alunos, que são os principais beneficiários desse projeto novo que está se formando aqui em Cruzeiro do Sul.
Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Sidney Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, comunidade ribeirinha promove soltura de quelônios em Parintins.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é notícia.
Cerca de 17 toneladas de produtos foram entregues pelo Programa de Aquisição de Alimentos no Careiro. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
Foram beneficiadas com estes produtos famílias consideradas em vulnerabilidade que recebem por meio da Secretaria de Assistência Social as cestas com alimentos regionais, denominadas no Careiro Kit Verde. Os itens foram adquiridos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos neste primeiro edital de 2024. Informa a Fernanda Souza, coordenadora do programa. Fernanda salienta que o programa é uma ferramenta importante para reduzir a insegurança alimentar, uma política considerada prioridade no município.
Primeira entrega do ano, nosso primeiro edital, a gente vai estar atendendo 73 agricultores e desde cedo, né, já começa a missão na rota coleta de produtos. A gente está indo em 12 ramais diferentes, fora a coleta de produtos na BR, desde o Tupana até o ramal do Purupuru. Então a gente está com uma expectativa de receber 17 toneladas de produto.
Pouco mais de R$250 mil foram investidos na compra de alimentos nesta etapa. O recurso é proveniente do governo federal e foi enviado de forma emergencial, sendo excedente de 2023, que foi rateado entre os municípios que cumpriram os editais do ano passado. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comunidade ribeirinha do município de Parintins promove soltura de mais de 300 filhotes de quelônios. As informações com Neucelino Santarém.
O projeto Pé de Pincha da Comunidade Divino Espírito Santo do Paraíso do Barro, região da Valéria, pertencente ao município de Parintins, realizou a segunda soltura de quelônios. Cerca de 374 filhotes foram devolvidos à natureza. Com o segundo ano do projeto na comunidade, os moradores realizaram uma programação diversificada que contou com o café da manhã, troca de conversas com profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, SEDEMA, ainda entrega de certificado do projeto, entre outros. O subsecretário da SEDEMA, Wesley Tavares, fala da relevância da soltura de quelônios para a comunidade.
É, aparentemente, se comparado com outras comunidades que já estão bem à frente, é uma soltura em pequena quantidade. Só que é um passo enorme, assim, né, para a comunidade, porque é um trabalho voluntário, é um trabalho que a comunidade desenvolve a partir de iniciativas próprias, né, demanda deles, e as instituições como a SEDEMA, o próprio IDAM, acabam dando suporte para que ocorra todo esse desenvolvimento do projeto. Desde a captura dos ovos, né, da coleta dos ovos, colocar na chocadeira, eclosão dos ovos, até a combinação do projeto, que é a soltura dos filhotes.
De acordo com Wesley Tavares, o Pé de Pincha tem como objetivo a conservação das tartarugas na Amazônia.
Tem aproximadamente 25 anos que o Pé de Pincha já atua na região, começou na região do Pará e chegou... A segundo lugar, a segunda cidade foi aqui, Parintins. E muitas comunidades adotaram, né? E adotaram até o nome Pé de Pincha, sem nem fazer parte, digamos assim, diretamente do projeto em si, mas com a ideia dele, né? Então isso é importante, é um projeto que realmente deu resultados positivos, vem dando resultados positivos. E a SEDEMA vai estar apoiando e vai apoiar cada vez mais esse projeto, esses projetos nas regiões, porque é de grande importância. Visto que é um animal que foi bastante predado, né, pelos nossos antepassados, e hoje ele encontra-se muito vulnerável. Então, trabalhar com uma criança, a criançada soltando esses quelônios é muito gratificante você ver isso, porque você desenvolve educação ambiental sem estar diretamente dando uma aula, né? A aula é aquela própria soltura, eles verem aqueles animais voltando para o habitat natural deles, né?
Com a colaboração de Samuel Vieira, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Cineasta apresenta a história do maior acervo etnográfico sobre povos indígenas do Brasil no mundo. O filme Naterê é destaque na 29ª edição do Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade 2024 e concorre na categoria Competição Brasileira. Acompanhe com Daniela Pantoja.
A mais nova obra cinematográfica do premiado cineasta Renato Barbieri, Tesouro Naterê, está na seleção oficial da 29ª edição do Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade 2024 e será apresentado em pré-estreia no Rio de Janeiro nesta segunda-feira e terça-feira. O filme concorre na categoria Competição Brasileira, Longas e Médias Metragens, ao lado de mais 6 produções. Os filmes vencedores dos prêmios dos júris nas competições brasileira e internacional de longas e médias e de curtas metragens estarão automaticamente classificados para apreciação à disputa pelo Oscar do ano que vem. Renato Barbieri relata como foi a composição do longa documental que apresenta Johann Natterie, membro da expedição austríaca que acompanhou então a arquiduquesa Leopoldina em sua vinda ao Brasil em 1817. Dos integrantes da expedição austríaca, Johann foi quem mais tempo permaneceu no Brasil.
Eu tive contato com Johann Natterie, que é um viajante naturalista austríaco, que passou 18 anos no Brasil fazendo coleções naturais e etnográficas. Eu tive contato com esse viajante naturalista, zoólogo, em 1996, porque o Vitor Leonardi fez uma exposição na reitoria da UNB, Universidade de Brasília, com fotos que ele, junto com André Fenzel e Juan Pragnestos, que é o fotógrafo, eles coletaram, fizeram fotos de peças etnográficas e naturais da coleção Natterie em Viena e expuseram em Brasília. Depois dessa exposição, ela itinerou pelo Brasil e eu fiquei muito impactado com tudo isso, que nunca tive ouvido falar em Johann Natterie, assim como a imensa maioria dos brasileiros e brasileiras. E aí nós decidimos fazer esse filme a partir de 2003, ou seja, há 21 anos a gente começou essa jornada.
O documentário aborda a hipótese de repatriação de parte das mais de 2.300 peças etnográficas presentes a 68 povos originários do Brasil. Ou seja, tem fundamental importância para o fortalecimento e resgate da cultura dos povos originários, como destaca Renato Barbieri.
Essa coleção, ela é revestida de enorme importância, porque ela é a maior coleção sobre coleção natural e etnográfica do Brasil no mundo. E a coleção etnográfica é um verdadeiro tesouro, por isso o título do filme. É um tesouro etnográfico porque abrange mais de 2.300 peças etnográficas de 69 etnias do Brasil. Maior coleção e mais antiga coleção etnográfica do Brasil no mundo. É a coleção Natterie. O filme trata disso. Essas peças têm uma enorme importância porque o que se produzia 200, 500 anos atrás está refletido nessa coleção. Só que esses conhecimentos se perderam pelo violento processo de colonização, enfim, do Brasil, que se estende até hoje. Ainda 500 anos depois, mata-se indígenas por ouro. Nós estamos vendo isso nas terras de Yanomami e Munduruku. Então o filme, ele impressionante registro e que existe a possibilidade, inclusive, de repatriação dessas peças.
O cineasta Renato Barbieri é autor dos filmes nacionais Pureza e Servidão. Neste ano, a cerimônia de premiação acontece neste sábado na Cinemateca Brasileira em São Paulo. As produções premiadas pelos júris oficiais terão representações especiais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Não desperdice água. Esse é um dos recursos mais importantes e frágeis do planeta. Feche torneiras, conserte vazamentos, não use mangueiras para lavar calçadas. Aproveite água de chuva.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Encontro da Rede Amazônica de Clínicas de Direitos Humanos é realizado em Santarém. A 16ª edição do evento acontece em formato presencial e virtual e segue até esta terça-feira. As informações com Lies de Costa.
Com o tema Educação Clínica, Direitos Humanos, Socioambientais e Litígio Estratégico, começou hoje e segue até esta terça-feira a 16ª edição do Encontro da Rede Amazônica de Clínicas de Direitos Humanos em Santarém. Realizado pela Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, um evento que acontece em formato presencial e virtual, ou seja, híbrido, visa contribuir para a formação dos participantes e a disseminação de conhecimentos, práticas e experiências no ensino clínico em direito. Mesas redondas, oficinas e palestras fazem parte da programação do evento, como explica Lidiane Nascimento Leão, coordenadora da Clínica de Direitos Humanos da UFOPA.
Você quer aprender mais sobre a temática da educação clínica aliada aos direitos
Direitos Humanos Socioambientais e Litígio Estratégico? Então venha participar do 16º Encontro da Rede Amazônica de Clínicas de Direitos Humanos. Neste evento, você terá oficinas de capacitação voltadas à metodologia do ensino clínico aplicado aos direitos humanos, mesas redondas sobre diversas temáticas na área dos direitos humanos socioambientais e litígio estratégico e muito mais.
A abertura do encontro aconteceu nesta segunda-feira e contou com a participação de diversas autoridades, como a Secretaria Nacional de Articulação e Promoção de Direitos Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas, a cacica Juma Chipaia, e da Secretaria Nacional de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Sheila de Carvalho. O evento termina nesta terça-feira com a mesa redonda Educação Clínica e Litígio Estratégico na Proteção Internacional dos Direitos Humanos, que acontece a partir das 19h da noite no auditório da Unidade Tapajós da UFOPA. O encontro também vai contar com a oficina Metodologia do Ensino Clínico Aplicada aos Direitos Humanos, apresentação de vídeos, relato de experiências, entre outras atividades. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A agência de design é premiada na criação de marcas na Amazônia. A empresa foi premiada na categoria designer gráfico e comunicação pelo posicionamento de marca do projeto de lei de iniciativa popular Amazônia de Pé. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Ao se falar de Amazônia, é preciso levar em consideração não somente toda a sua biodiversidade, mas também sua expressividade, que é carregada de sentimentos e ações coletivas que transformam a vida das pessoas e comunidades. Para produzir as marcas que conectam todas essas expressões, é preciso conhecer e pensar em possíveis soluções que não somente sejam boas aos olhos, mas que de fato possam influenciar positivamente no cuidado com a Amazônia. E é justamente isso que a Liba Braid, uma agência paraense que desenvolve marcas com propósito, tem desenvolvido ao longo desses 18 anos de atuação no mercado. Idealizada no ano de 2016 por Berna Magalhães, design publicitário paraense, a agência começou pequena, mas sempre dedicada a criar designs com propósito para marcas que pensassem sobre seus impactos no planeta. Berna relata que decidiu criar a agência ainda quando era universitário, por observar que muitas agências de publicidade não davam tanta importância ao que era criado na Amazônia.
Então a gente surgiu em 2006, eu estava me formando, na verdade ela surgiu de forma registrada, regularizada, que foi o nosso CNPJ, a data de 2006, mas ela surgiu de fato desde a minha universidade, por não concordar muito com as agências de publicidade, em sua maioria, né, aqui em Belém, como as agências de publicidade trabalhavam, operavam, como a baixa importância que davam para a criação muito mais como uma perfumaria para vender mídia, e aí a gente surgiu com esse propósito inicial. E a perspectiva de estar na Amazônia, ela veio com o tempo, assim, não foi uma coisa, claro, assim, faz parte do meu contexto de vida, mas eu digo o debate ou a perspectiva de como profissionalmente eu consigo me inserir ou ter um diferencial por estar na Amazônia.
A agência desenvolveu uma metodologia única para entender as essências de ideias, definir seus públicos, pilares e valores das marcas atendidas. Esse é o método Ludovia, que utiliza um conjunto de ferramentas para analisar as necessidades dos clientes e do projeto por meio de imersão, definição de mercado, criação da personalidade de marca, desenho de novas ofertas e ativação de mercado. Essa metodologia, o engajamento da agência, já tem apresentado bons frutos. Um deles foi a premiação Design para o Mundo Melhor 2023, no qual a agência, com o trabalho para a organização não governamental Nossas, recebeu o prêmio na categoria Design Gráfico e Comunicação pelo brand do projeto de lei de iniciativa popular Amazônia de Pé. A marca tem forte representatividade nacionalmente, o que reforça a essência de se trabalhar na Amazônia para a Amazônia, como reforça a Berna.
Uma prova disso, né, desse nosso conhecimento, é que a gente tem sido chamado por empresas e organizações de outros estados e outros países para falar sobre a Amazônia. Uma delas foi a ONG Nossas, do Rio de Janeiro, que criou um projeto de lei de iniciativa popular chamado Amazônia de Pé. E esse projeto, ele tinha a premissa de conseguir uma coleta grande de assinaturas para redemocratizar as terras da União em prol dos povos e comunidades tradicionais, especialmente indígenas e quilombolas. Então, a gente participou junto com a ONG Nossas desde toda essa idealização, inclusive do nome, da efetividade, pensando a campanha como uma coisa nacional e até internacional em alguns pontos. E de lá pra cá, né, de quando a gente fez o trabalho pra agora, eu só vejo o êxito disso. A gente começou ali 21, 22 e até hoje a Amazônia de Pé virou uma marca forte, considerando o alcance interestadual e inclusive participação e presença em palcos internacionais de debate.
Esse reconhecimento é o segundo prêmio recebido pela marca Amazônia de Pé, que também foi premiada em 2022 no Brasil Design, ganhando o selo prata na categoria Design Social. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudações, amigo ouvinte e seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, que segue e acompanha a nossa programação das emissoras católicas, parceiras e servidoras do Evangelho na região amazônica. E hoje temos tanta coisa interessante para conversar. Tem a questão do Elon Musk, do antigo Twitter, e hoje X, em questão com o STF, especialmente com o ministro Alexandre de Moraes. Tem também a Igreja, Papa Francisco e o Dicastério da Doutrina da Fé, lançaram um novo documento eclesial. O que eu gostaria mesmo de falar hoje é sobre um tema um pouco diferente e talvez mais aconchegante. Sobre a visita das relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus, que está desde fevereiro e continuará até outubro visitando várias cidades, dioceses, estados do nosso Brasil. Nestes dias, as relíquias teresianas estão em peregrinação por estados da nossa Amazônia legal. Esteve em visita no Amapá, recentemente também em Pará, Belém e Benevides, para ser exato, e agora, por estes dias, está na Arquidiocese de São Luís do Maranhão, onde eu resido e trabalho. Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da Igreja, Santa Carmelita, que viveu apenas 24 anos, mas tinha uma vida espiritual muito intensa. E para nós de fé cristã, sabemos a importância que tem o relacionamento com Deus, a intimidade da vida espiritual, derivam todas as atividades cristãs. E essa santa dos tempos modernos, podemos assim dizer, viveu ali em meados do século XIX, ela nos traz uma mensagem missionária para a Igreja. Doutora da Igreja, ela é apontada como padroeira das missões. Sem ter saído do Carmelo, impulsiona a Igreja, as comunidades, a viver voltada para a missão. Voltados para a missão, que é sempre anunciar Jesus. Estamos no contexto pascal. Nesse domingo recente, ouvimos no Evangelho Jesus entregando a paz, soprando o Espírito Santo e também outorgando, entregando a missão. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Somos enviados por Deus, pelo ressuscitado, pelo Divino Espírito, para reformar, restaurar este mundo. A missão é a nova criação que surge a partir da fé em Jesus ressuscitado. Impulsionados pelo exemplo de Teresinha e de tantos homens e mulheres de virtude cristã, possamos fazer esse nosso mundo um lugar melhor para se viver e um lugar em que possamos cuidar bem melhor da criação, da natureza, especialmente da nossa região amazônica. Que esses dias de peregrinação das relíquias de Santa Teresinha, doutora da Igreja, possa inspirar em nossas comunidades cristãs o zelo e o cuidado pela criação. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. E a você, ouvinte e seguidor da RNA, o meu abraço, a minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 3.936 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Nuno Lobo, Felipe Gustavo, Anderlei Oliveira, Sidney Souza, Neucelino Santarém, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.